Com a revolução tecnológica, acontecem também mudanças nas relações de trabalho, que começam a passar por transformações e levam a constantes debates sobre novos modelos de jornada de trabalho. Em países da Europa, como Inglaterra e Islândia, por exemplo, empresas buscaram adotar 4 dias úteis de trabalho e 3 de descanso. Os resultados sobre esse modelo já mostram que, com salários adequados e condições ideais, a empresa ganha em produtividade e o empregado em qualidade de vida. A professora Luciana Morillas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto e especialista em Direito do Trabalho, dá exemplos de novos modelos de trabalho e como eles podem melhorar a saúde e produtividade do trabalhador.
A jornada de trabalho, como conhecemos hoje no Brasil, tem um limite de 44 horas semanais, com limites de 8 horas diárias e um máximo de 2 horas extras por dia. Isso implica que, em regra, as pessoas trabalham de segunda a sexta-feira por 8 horas e aos sábados por 4 horas. Esse é o limite máximo e é o padrão mais comum para o trabalhador do comércio e da indústria. Eu falei limite máximo, isso significa que ele pode ser reduzido. Pode haver uma negociação coletiva ou a própria empresa pode simplesmente decidir fazer uma redução nesse horário. Mas, enfim, esse é o limite que nós temos hoje, estabelecido na Constituição. Os novos modelos de jornada de trabalho que estão sendo muito comentados ultimamente prevêem jornadas de 4 dias úteis. Um dos primeiros países a implementar a novidade foi a Islândia, mas países como a Alemanha, a França, a Espanha e o Reino Unido já estudam implementar algo parecido. O mais importante, sem redução do salário. Na Islândia, o projeto incluiu só 1% da população e durou 4 anos. A prefeitura de uma cidade fez o teste com 2.500 pessoas da área de serviços, incluindo trabalhadores públicos e privados em escolas e hospitais. Eles passaram a trabalhar 35 horas por semana depois de algumas modificações. Foram reduzidas as reuniões e algumas tarefas consideradas inúteis. O resultado foi trabalhadores produtivos da mesma forma, porém mais satisfeitos e mais motivados com o trabalho e menos estressados, dedicando mais tempo a hobbies e à família. O grande objetivo é melhorar a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Tem vários experimentos então acontecendo pelo mundo, mas a ideia é sempre a manutenção do salário com a redução da jornada para garantir trabalhadores mais satisfeitos.
Para que os funcionários realmente se beneficiem com esses novos modelos de jornadas, é fundamental que as empresas garantam condições e salários adequados, afirma a socióloga do trabalho Vera Navarro, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto.
Não resta dúvida, né, que uma redução da jornada de trabalho trará benefícios à saúde do trabalhador, desde que essa redução de jornada não implique em redução de salários. Uma das coisas aprovadas, um dos pontos que foi aprovado na reforma trabalhista diz respeito à prevalência do negociado sobre o legislado. O que isso significa? Significa que aquilo que o trabalhador negociar com a empresa, o que for acordado entre patrão e empregado, terá mais valor do que o que é previsto na lei. E o que será negociado? Pode entrar, inclusive, a questão da jornada de trabalho. Então, não dá para a gente imaginar, né, nessa conjuntura, que o trabalhador vai ter força para negociar uma jornada menor de trabalho sem prejuízo no seu salário. E é lógico que uma jornada menor de trabalho, se ele consegue um emprego nessas condições, né, nesses empregos intermitentes aí, ele vai, cujo salário não vai ser suficiente para sua manutenção, né, para atender suas necessidades básicas, a tendência é ele ocupar esse tempo que sobra com um outro trabalho, para ele conseguir compor essa renda familiar necessária para que ele atenda às suas necessidades, né? Então, essas modalidades onde a jornada é mais curta não significa que o trabalhador vai ter um tempo livre e vai ter como gozar desse tempo livre da forma que deve ser gozado. Então, é prejuízo para o trabalhador.
Nos atuais modelos de trabalho, segundo Vera, os trabalhadores estão cada vez mais sobrecarregados e sem tempo livre.
Eu não vejo ninguém com mais tempo livre nesse momento, nenhuma categoria de trabalhadores. Se tem uma coisa que marca o momento atual, do mundo do trabalho, é a intensificação do trabalho. E também vivemos uma contradição também, um paradoxo, porque nós temos as pessoas que estão empregadas, que possuem um emprego, elas estão sobrecarregadas de trabalho. né? O seu trabalho é intensificado, elas estão sobrecarregadas de trabalho e temem ficar desempregada, por isso se submetem a condições precárias de trabalho. E uma outra parcela que não tem trabalho, uma parcela que está desempregada, sofre pela falta do desemprego. Então é esse paradoxo. Um sofrendo com a falta de emprego, né, os desempregados, e outros sofrendo com excesso de trabalho, que são aqueles que estão empregados e trabalhando de uma maneira muito intensificada.
Uma das formas de enfrentar o problema é usar a própria revolução tecnológica, aliada a investimentos em educação, para qualificar os trabalhadores, conta Morilas.
As barreiras, principalmente para os países em desenvolvimento, são as tecnológicas e as educacionais. Precisamos de acesso às tecnologias que já estão amplamente disponíveis, principalmente para as tarefas mais mecânicas, como a limpeza de ambientes, o caixa das lojas de departamento de supermercado, e o ser humano ficaria dedicado mais a atividades que precisam de criatividade. E por outro lado, também a formação de profissionais qualificados para a execução de tarefas menos mecânicas. O Brasil precisa urgentemente investir em educação formal. A gente sabe a receita. Educação e tecnologia. É só implementar.
Para Morilas, novos modelos nas relações de trabalho, adotados de formas inteligente e adaptada, podem ser impulsionadores da economia.
A gente está saindo de uma pandemia que escancarou a possibilidade de que vários trabalhos sejam realizados a partir da própria casa do empregador, reduzindo custos e tempo de deslocamento e custos da própria empresa, com aluguel e manutenção do espaço físico, por exemplo. As empresas que quiserem manter os melhores trabalhadores vão precisar buscar melhorar a qualidade de vida deles, reduzindo a jornada e se concentrando na produção. É claro que a resistência dos empregadores é grande, mas me parece que uma melhor organização do processo de trabalho pode garantir a manutenção da produtividade com o aumento do bem-estar do trabalhador. Trabalhador mais feliz significa mais produtividade e um ambiente mais sadio para todos. Além disso, a economia pode ser impulsionada com a geração de demanda e de emprego em outros setores, como o turismo e o de educação. A redução das jornadas de trabalho parece ser prejudicial só numa visão mais restrita. Se a gente encarar de uma forma sistêmica, é uma oportunidade interessante para o crescimento do país.
Nós acabamos de ouvir Luciana Morilas, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ouvimos também a professora Vera Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Elas falaram sobre novos modelos de relações de trabalho e como eles podem melhorar as condições do emprego no Brasil. Vinícius Botelho, Rádio USP.